todos? Estão-me a ouvir?
Bom dia, senhor deputado. Estamos a ouvi-lo. Não sei se nos consegue ouvir.
Estão-me a ouvir, certo?
Senhor deputado, consegue ouvir-nos?
Ah, perfeitamente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores deputados presentes nesta audição relativa à petição 146.14.2, intitulada Pela Urgência Pediátrica e Cuidados Intensivos Neonatais de Évora, a qual reuniu 4.891 assinaturas. Estão presentes, online ou presencialmente, os senhores deputados Luís Capola Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista, e eu próprio, Cristóvão Norte, deputado do Grupo Parlamentar do PSD, que fui designado pela comissão competente para relatar esta petição. Esta petição, como disse, versa sobre a urgência pediátrica e cuidados intensivos neonatais de Évora, pela circunstância de ter reunido 4.891 assinaturas, tem obrigatoriamente que ser sujeita, em primeiro lugar, a uma audição na comissão respectiva, na qual se dará a oportunidade ao peticionário deduzir os esclarecimentos que entender, e após ser produzido e aprovado o relatório em sede de comissão, esta petição subirá a plenário e, pelo facto de reunir mais do que 4 mil assinaturas, será submetida à apreciação do plenário, local em que cada grupo parlamentar terá, obviamente, toda a liberdade de fazer as apreciações que entender a respeito da matéria em causa. Relembro que se trata de uma petição e, por isso, não será votada. Isso não inibe, obviamente, cada grupo parlamentar que, quando a matéria for discutida em plenário ou noutra ocasião, se entender apresentar qualquer iniciativa legislativa que entenda, então gozará da prerrogativa de o fazer. Cumprimento o Sr. Pedro Gama, dando desde logo nota do esforço significativo que representa reunir 4.891 assinaturas, e a metodologia que usaremos para efeito desta audição será, em primeiro lugar, o Sr. Pedro Gama disporá de 10 minutos para aclarar os aspectos que entenda mais relevantes a respeito desta petição. E depois os grupos parlamentares, na medida em que assim o entendam, e eu peço que o sinalizem através do Skype ou através dos serviços, poderão gozar de 5 minutos cada um para formular as questões, fazer as observações ou sugestões que entenderem. Findo esse período, o Sr. Pedro Gama disporá novamente 10 minutos para fazer observações finais, respondendo aos grupos parlamentares ou, em alternativa, acrescentando alguns aspectos que possam carecer de aprofundamentos posteriores. Posto isto, dou a palavra ao Sr. Pedro Gama, que disporá 10 minutos para a sua apresentação.
Senhor Pedro Gama, não o estamos a ouvir. É possível que não tenha ligado o microfone. Continuamos sem conseguir ouvi-lo, Senhor Pedro Gama. temos a indicação que tem o microfone ligado, mas que não conseguimos ouvi-lo. Sr. Pedro Gama, é possível que tenha clicado no botão de mute no próprio microfone, não no equipamento informático, mas no próprio microfone? Eu julgo que agora sim, Sr. Pedro Gama.
Consegue-me ouvir?
Agora estamos a ouvi-lo, Sr. Pedro Gama.
Desculpa aqui pelo fio, mas vai ter que ser assim então. Bem, então, recomeçando, antes de mais, bom dia a todos, por nos darem esta oportunidade de podermos também aqui, a todos aqueles que subscreveram, defender esta petição, e começar por agradecer primariamente aos nossos deputados, aos que estão presentes, aos que não estão presentes, pelo trabalho que realizam em nome dos portugueses, e também, se tantas vezes esse trabalho é visto, tratado e de forma negativa, também é preciso ver que é um trabalho que tenta ser ao máximo positivo, e eu pelo menos tento fazê-lo assim, e cada deputado e cada homem e mulher que estão nessa Assembleia da República tentam, dentro das suas melhores intenções, transformar a nossa sociedade, e quero acreditar que é isso, numa sociedade melhor. Prova dessa tentativa é esta relevância que dão às petições dos cidadãos comuns como eu. Esta relevância faz-nos sentir também necessários enquanto cidadãos. Como já foi dito, esta petição teve quase 5 mil assinaturas, houve algumas que não foram validadas, por erro meu, e que quiseram colocar-se ao lado desta petição, que pede várias coisas, e já lá vou. E o que esta petição pede, exatamente, é, se não for possível melhorar, pelo menos mantenha a qualidade do serviço da urgência pediátrica do Hospital de Évora, e do Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais do mesmo hospital. Para além destes dois serviços pediátricos, também as outras valências deste serviço de pediatria são de uma importância tremenda para o Distrito de Évora, desde há cerca de 4 dezenas de anos. Esta petição teve por base um manifesto dos pediatras do Serviço de Pediatria do Hospital do Espírito Santo de Évora, que foi datado de 11 de outubro de 2020, foi assinado por 21 pediatras daquele serviço, bem como por outros 10 internos de pediatria em formação do serviço e que apoiaram também o manifesto. Esse manifesto recordava o apoio dado por o Serviço de Urgência atualmente a cerca de 26 mil crianças e jovens do Distrito de Évora, bem como de crianças de alguns distritos limítrofes, contando ainda que ao longo destes anos, desde mais ou menos os anos 80, o número de médicos pediatras foi crescendo, desde os primeiros apenas 2 que asseguravam naquela altura no serviço de apoio às camadas mais jovens. O número de profissionais foi crescendo, não apenas por decisões administrativas ou economicistas, mas também com um certo altruísmo que ia sendo notado em quem queria manter e fazer crescer aquele serviço, e foi também crescendo em termos com técnicos e também qualidade técnica e aparelhagem técnica. Até alguns meses atrás, só mesmo esse altruísmo, pelo que nos foi dado a entender e perceber dentro daquilo que é o serviço de urgência pediátrica, só mesmo o altruísmo dos pediatras dos serviços, bem como dos que ali recebem a sua formação académica para virem a ser futuros pediatras neste país, mantinha o serviço de urgência aberto 24 horas, a custo de algumas horas extras e do não cumprimento muitas vezes da legislação, no que diz respeito em particular ao número de horas a que cada pediatra deveria estar afeto por semana em serviços de banco de urgência. Ou seja, e cito do manifesto que mencionei há pouco, desde 2016, O serviço de pediatria manteve-se graças ao esforço dos seus pediatras, em prejuízo da sua saúde e vida pessoal, trabalharam de forma exaustiva, para além dos limites etários que eram obrigados, com recurso regular a trabalho extraordinário, e nunca deixaram a sua população sem assistência. E aqui faço fim de citação. O envelhecimento do corpo técnico também é um dos problemas. A falta de atratividade para os recém-formados a tentarem a sua sorte no Alentejo e a manterem-se no Alentejo. O fim da referenciação em 2007, o aumento da idade do atendimento dos 14 para os 18 anos foram também criando condições para que cada vez houvesse um entrave maior à continuidade da prestação, não da prestação do serviço, mas à prestação dos cuidados com a melhor qualidade possível. Recuando um pouco também, e já que falei nos serviços neonatais, em 1990 foi criado então esse serviço de pediatria, unidade de neonatologia, que evoluiu como unidade de cuidados intensivos neonatais, e em 2001 permitiu que o Hospital do Espírito Santo em Évora fosse considerado um hospital de apoio perinatal diferenciado. Em cerca de 30 anos, a taxa de mortalidade neonatal do Alentejo desceu de cerca de 10% para 1,9% em 2019. Soube ontem também que, entretanto, o serviço começou a ser apoiado por médicos tarefeiros, mas muitas vezes esses médicos não são pediatras. Em outubro de 2020 era no serviço de urgência que se sentiam as maiores dificuldades e penso que continuarão a ser as mesmas dificuldades, onde apenas 5 pediatras e funções que conciliavam com o restante atividade, que não podia ser decorado obviamente, consultas, internamento, e em tempos de pandemia esta urgência às vezes de andar a saltar de serviço em serviço poderá criar obviamente outro tipo de problemas, já que as devidas precauções podem às vezes ficar um bocadinho aquém, havendo esta urgência de estar em consultas, de estar em internamento, de estar na urgência, e é óbvio que isso também são preocupações. O horário que legalmente o médico dispõe para o serviço de urgência permite no total assegurar 6 turnos de 12 horas por semana, com 5 pediatras tornava-se e torna-se insuficiente manter o serviço de urgência aberto de forma ininterrupta, e já que a lei prevê que é preciso haver 2 pediatras em cada um dos turnos. A solução à época da administração do Hospital do Espírito Santo também não nos pareceu a mais adequada, que parece uma coisa simples, porque foi apenas e só uma mudança de nome do serviço, mas que na prática nos dava a sensação de que ia fazer que aos poucos o serviço de urgência pediátrica do Hospital do Espírito Santo se fosse diluir no serviço de urgência geral. Isso iria levar, e irá levar, se assim continuar, a que as nossas crianças possam ser atendidas por médicos que, apesar da sua qualidade e boa vontade, obviamente, não são pediatras e não são então especialistas dessa área. Pode levar a que isso aconteça. A administração do Hospital de Évora nega que houvesse uma tentativa de ir fazendo isso, de fazer desaparecer o serviço de urgência pediátrica aos poucos, mas na prática aquilo que estava em marcha iria fazer com que o esquecimento e o tempo fizessem o seu trabalho por si mesmo. Muitas vezes aquilo que não se fala, aquilo que não se diz, acaba por se tornar normal com o passar do tempo. Tudo o que tentei fazer com esta petição, e penso que os restantes assinantes partilharam isso comigo, já estou quase a terminar, foi chamar a atenção para a grande importância para os alentejanos, em particular para as crianças do Alentejo, da manutenção e melhoramento do serviço de pediatria do Hospital de Évora, especificamente do seu serviço de urgência, e havendo alterações que sejam também sempre as de melhorar, que já existe, e nunca as de regredir 30 ou 40 anos no tempo, porque acho que é necessário, de facto, este serviço existir pelas...
Muito obrigado, Sr. Pedro Gama. O Sr. deputado Luís Capola Santos inscreveu-se para colocar questões. Eu passo então a palavra ao Sr. deputado Luís Capola Santos.
Muito obrigado, deputado Cristóvão Norte. Queria começar por lhe agradecer o convite para que pudesse participar nesta audição. Queria saudar também o Sr. Pedro Gama. Como sabem, eu sou deputado por Évora e resido em Évora e tenho, por consequência, acompanhado tudo aquilo que tem a ver com o hospital e com os serviços de saúde na minha região. E queria, por isso, agradecer ao Sr. Pedro Gama, enquanto representante dos 4.891 peticionários, o facto de ter manifestado preocupação sobre um serviço que é absolutamente crucial, um serviço que, apesar das limitações e das dificuldades, ao longo dos anos tem vindo a conhecer melhorias e a dar uma resposta adequada. Gostava de vos lembrar que o serviço, nos seus quadros, dispõe de 23 pediatras, o que é um número considerável face à região que serve. Infelizmente, um conjunto deles, por vicissitudes várias, ou está parcial ou parcialmente ao serviço, e alguns até estão totalmente, transitoriamente, impossibilitados de o exercer. Gostava de chamar a atenção para o quase de 4 jovens pediatras que, felizmente para elas e para a região, se encontram grávidas ao mesmo tempo e que, portanto, não podem prestar o seu serviço. É, felizmente, um impedimento temporário e, por felizes circunstâncias, o hospital tem conhecido uma grande melhoria de instalações ao longo dos últimos anos. Durante 17 anos, creio que entre 2000 e 2017, não houve uma única contratação. Já ocorreram a contratação de 5 jovens pediatras entre 2017 e 2020, o que não quer dizer que não subsistam problemas e, sobretudo, no contexto da crise pandémica que temos vindo, infelizmente, a conhecer e que determinaram, segundo a informação que pude obter junto da administração do hospital, alguma reorganização interna temporária e, portanto, penso que isso aconteceu entre o mês de abril e agosto e que de agosto para cá já foi reposta a situação normal, digamos assim. E, portanto, aquilo, eu queria fazer duas ou três perguntas ao representante dos peticionários e fazer uma recomendação ao Sr. Deputado Relator. No que diz respeito ao peticionário, e tendo em conta que a petição tem como objetivo alcançar 3 objetivos, gostaria de chamar a atenção, o primeiro dos quais é que se mantenha, sem modificações, o serviço de pediatria, o segundo objetivo é que se reforce esse serviço, e o terceiro é que se não misture este serviço de urgência específico com o serviço de urgência geral. Ora, gostaria de chamar a atenção que destes 3 objetivos, felizmente, 2 já estão alcançados. Isto é, já está mantido nos termos em que funcionou até abril o serviço de pediatria. Como disse, foi alterado por circunstâncias da pandemia entre abril e agosto, mas depois de agosto já está reposta a sua situação inicial. Portanto, este objetivo da petição está alcançado. Assim como está alcançado o terceiro objetivo, que é a não mistura deste serviço com o serviço de urgência. Os serviços de urgência já estão, neste momento, separados, contrariamente ao que aconteceu nesses 4 meses. Está, assim, por cumprir o reforço do serviço, que é um dos objetivos desta petição e aos quais, naturalmente, partilho, chamando a atenção, no entanto, que a administração do hospital tem vindo a abrir sucessivos concursos para o aumento de vagas nesta especialidade e que têm, infelizmente, ficado sucessivamente desertos, porque aparentemente, e como todos sabemos, não é atrativo ir para Évora ou mesmo até para o Algarve. Agora, chamando a atenção do facto, do Sr. Deputado Cristóvão Norte ser um deputado eleito pela região Algarvia. E, portanto, esta é uma questão de fundo que tem de ser, para a qual tem de ser encontrada uma solução, uma vez que voluntariamente os médicos de algumas especialidades não estão motivados para ir para o interior. E, portanto, queria, uma vez mais, e para finalizar, constatar que 2 dos 3 objetivos estão alcançados, Pelo segundo objetivo, que é o reforço, iremos naturalmente bater-nos todos para que os serviços de saúde tenham a resposta que as regiões necessitam, e daí o grande esforço que está a ser feito em Évora, que, com o lançamento do concurso para o novo Hospital Central, para além da infraestrutura física que vai agora arrancar no terreno, naturalmente terá de ter respostas na sua infraestrutura humana, que é tão importante quanto a física. E, por último, a sugestão que gostaria de fazer ao Sr. Deputado Relator é que, tendo em conta a especificidade desta matéria, era que ouvisse o Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo, porque estou certo que, tal como prestou a mim um conjunto de esclarecimentos que considerei muito oportunos e que ajudam a compreender melhor o sentido da petição, penso que seria muito útil para a elaboração do relatório final que, para além dos peticionários, fosse dada também a palavra à parte que é aqui, digamos, acusada, enfim, dando o direito de defesa e de esclarecimento a quem tem feito um trabalho notável em prol da saúde no Alentejo. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas suas observações, Sr. Deputado Luís Capela Santos. A sua observação relativamente ao relatório será tida em consideração. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados e cumprimento o Sr. Pedro Gama como representante desta petição. Este é um problema antigo, ou já com tempo demais, que se vem arrastando e que coloca em causa justamente ou parte da arranca da noção, da constatação de que a unidade de pediatria ou o serviço de pediatria do Hospital do Espírito Santo enfim, tem vindo a perder a sua capacidade de resposta àquilo que são as necessidades, não obstante a plena dedicação, como foi sublinhado pelo Sr. Pedro Gama, dos seus profissionais, designadamente da sua equipa clínica, tem vindo realmente a perder capacidade de resposta. As circunstâncias são conhecidas e, ao longo destes anos, 2016, 2017, vários partidos, entre os quais o Bloco de Esquerda, tomaram iniciativas no sentido de tentar que esta situação não se agravasse e, pelo contrário, fosse ao encontro daquilo que são agora as pretensões destes 4 mil e muitos cidadãos que se juntam para, enfim, procurarem defender o direito e a garantia de saúde das crianças e dos jovens da sua região. Face àquilo que nos foi dito e que foi muito relevante por parte do representante dos peticionários, eu tenho cerca de 4 questões para colocar, porque não estou tão otimista assim quanto o Sr. Deputado Capolas Santos a respeito da resolução das várias questões que são colocadas nesta petição. E por isso queria pedir algumas informações que talvez nos possam ser dadas. A primeira é justamente a de saber como é que é hoje, qual é hoje a dimensão do corpo clínico exato e as necessidades atuais, nomeadamente quanto a médicos. Quantos médicos estão efetivos? Não estou a falar, evidentemente, de médicos tarefeiros, estou a falar de médicos efetivos que fazem parte do corpo clínico, capaz de assegurar a resposta por parte desta unidade, deste serviço. E já agora que falei de médicos tarefeiros e que também foi referido por parte do Sr. Pedro Gama essa realidade, a segunda pergunta é justamente a de saber se e em que medida é que tem havido, para colmatar as insuficiências de resposta por parte do serviço, tem havido o recurso a médicos tarefeiros. A nossa informação é de que tem havido centenas de tarefeiros contratados para a urgência pediátrica, o que evidentemente é uma resposta completamente inadequada para as necessidades que são colocadas. A terceira pergunta que lhe queria colocar, na medida, e que lhe queria pedir que nos respondesse na medida do seu conhecimento desta realidade, é de saber se o serviço de urgência pediátrica tem funcionado como deve ser, com 2 pediatras. Isso é obrigatório e eu gostava de saber se efetivamente essa realidade é a que vigora efetivamente no dia-a-dia, neste momento, desse mesmo serviço. E finalmente, a quarta pergunta, tem a ver com a avaliação que os peticionários ou os representantes dos peticionários fazem da intenção da administração de colocar a pediatria como serviço do balcão da urgência geral. Era muito importante que percebêssemos realmente se esta, digamos, esta estratégia, esta abordagem por parte do Conselho de Administração, cuja audição na Comissão de Saúde o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requereu no passado dia 10 de dezembro, se realmente esta abordagem está a ir por diante, se prevê que venha a ir por diante, e em qualquer dos cenários, qual é a avaliação que os peticionários fazem. Volto a cumprimentá-lo, a cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, e em especial o senhor deputado Cristóvão Norte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Para considerações finais, o peticionário dispõe de 10 minutos. Antes disso, eu queria fazer uma correção, porque prestei uma informação errónea. É um facto que a petição, quando foi apresentada à Assembleia da República, registava 4.891 assinaturas, não obstante, apenas 2.835 dessas assinaturas foram validadas. Pelo que, aquilo que eu disse a respeito da petição ser submetida à apreciação no plenário, não se verifica. Ou seja, a petição será aprovada em comissão e depois os grupos parlamentares poderão fazer o que entenderem sem que ela venha a ser discutida em plenário. Sr. Pedro Gama, para considerações finais, dispõe 10 minutos. Muito obrigado.
Sr. Pedro Gama, não estamos a ouvi-lo novamente.
Desculpa, não sei se me está a ouvir agora.
Estamos a ouvir agora, por favor. Estávamos a ouvi-lo, agora já não estamos.
Estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir, por favor.
Como eu ia dizendo, quanto ao deputado Luís Capoulos Santos, de facto, a solução eu penso que tenha sido aquela que já referi há bocadinho, que é com os médicos tarefeiros, e não sei até que ponto isso resolverá o problema, que não seja, se calhar, apenas uma ligadura ou um penso para tentar parar o problema. De qualquer maneira, não tenho de facto dados enquanto, senão este, que de facto o problema tentado a ser resolvido com médicos tarefeiros, nem sei bem ao certo quantas vezes por semana, mas sei que tem sido esta a solução. Isto já responde também um bocadinho ao deputado José Manuel Pureza, quanto aos médicos tarefeiros, não sei quantos são, não sei quantas vezes por semana, sei que me apresentaram essa como tendo sido a solução dos últimos tempos. Quanto a outras questões, a questão da administração, soube agora pelo deputado Capoulos Santos que provavelmente essa solução terá sido posta um pouco de parte relativamente àquilo que seria a diluição do Serviço de Urgência Pediátrica no Serviço de Urgência Geral. Mas, de facto, aquilo que queria acontecer era uma coisa, e peço desculpa pelo termo que vou utilizar, mas meio encapotada, de ir diluindo, como disse há pouco, o Serviço de Urgência Pediátrica no Serviço de Urgência Geral, em que muitas vezes as crianças poderiam chegar e ser atendidas por um médico que nem fosse pediatra, isto com uma pequena alteração, isto é, eu até digo o nome do meu nome, que era Balcão de Pediatria no âmbito do Serviço de Urgência Geral, seria assim que se chamar. Portanto, como lhe digo, também não vivo dentro da área da saúde a tempo inteiro,
não, Sr. Pedro Gama, não estamos a ouvir em perfeitas condições agora. A ideia que dá é que o microfone está a tocar em algo e a produzir um barulho incomodativo.
Está a ouvir?
Ainda não.
E agora?
Não. Está com muito ruído.
Não sei dizer como
agora
é.
Agora sim, agora sim.
Pronto, ok. Então, eu até vou ligar aqui a câmara, que entretanto também desliguei. Mas pronto, penso que aquilo que disse anteriormente, mais ou menos, ficou entendido. Como eu disse, tinha aqui uma última coisa escrita, não sei se ainda terei muito tempo, se não, de qualquer forma também não vou demorar muito tempo. E passo a ler. Sou daqueles que ao longo destes anos, felizmente ou infelizmente, tenho a dizer muito bem de todos os profissionais de saúde que me têm atendido, em particular às minhas filhas e ainda mais em particular à minha filha mais velha, que tem sido uma das que mais tem utilizado o Serviço de Pediatria de Évora. E neste Serviço Nacional de Saúde retrato em grande parte os serviços de pediatria, como eu estava a dizer, do Hospital do Espírito Santo. Nestes últimos meses já vimos janelas cheias de gente a bater palmas aos profissionais de saúde, como poucas semanas depois noto que o mesmo Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais são colocados em causa por vários quadrantes, principalmente naquilo que é o seio da sociedade civil, tão dada a ir muitas vezes na onda de opiniões alheias e teorias facebookianas. Nunca embarquei nessa parte dos aplausos públicos, não acho que seja justo para ninguém lembrarem-se apenas de Santa Bárbara quando faz trovoada, isto é, dos senhores doutores, e perdoem mais uma vez a expressão popular, dos senhores doutores quando têm o rabinho apertado. Dito isto, não posso deixar de dizer que algumas valências do Serviço Nacional de Saúde estão perigosamente, passados estes meses todos, ainda a utilizar-se muitas vezes da carta da pandemia para não prestar o melhor serviço possível. Isto não é dizer mal do Serviço Nacional de Saúde, é apenas chamar a atenção para coisas que poderiam estar bem melhores a esta altura daquilo que é a nossa crise pandémica, e não me vou alongar muito mais neste tema. Quanto àquilo que nos trouxe aqui hoje, e estou só à procura da parte à frente para não perder muito mais tempo. Como já disse, pessoalmente, só tenho a dizer bem do atendimento do Serviço Nacional de Saúde, não devo tomar o meu caso como todo, mas tenho de realçar o que de bom vou vendo. Felizmente ou infelizmente tenho conhecido o Serviço de Pediatria do Hospital de Évora, nas suas várias valências ao longo destes anos, tudo com um final feliz. Eu, como tantos outros pais e mães do Distrito de Évora e de outros distritos, sabem bem o que é ter um serviço com a excelência e a competência que temos em Évora a atender os nossos filhos, desde o internamento às consultas externas, unidade neonatal ou à urgência pediátrica. Não me lembro de algum dia ter pensado assim, isto foi um mau atendimento que me deram hoje. Nunca me lembro de algo assim. Antes, pelo contrário, quando há prazer no trabalho que se desenvolve, isso vai transparecendo na forma profissional com que nos atendem. Acredito que, infelizmente, existe uma tentativa encapotada, ou existiu, de se fazer diluir então esse serviço único da urgência pediátrica com aquilo que existe de serviço de urgência geral. Sei que as motivações quase sempre são economicistas, porque as administrações muitas vezes também têm gestores, ou são gestores, e deviam ser muitas vezes único e exclusivamente médicos, até porque quando se falamos de saúde, esta não se coaduna com cortes de orçamentos, ou pelo menos não a talho de foice, ou como se fosse um outro tipo de empresa. A saúde traz-se possibilidades físicas e mais etéreas do que isso. Diz o povo, e com razão, a saúde não tem preço, mas infelizmente hoje em dia vamos vendo que tem preço, e por vezes é um preço alto demais para o cidadão comum, porque alguém colocou esse preço. O Serviço Nacional de Saúde ainda é o nosso garante de que não nos precisamos de preocupar com o preço para ter saúde. Quero terminar com dois pontos breves e que provavelmente não têm nada a ver com isto, e eu peço desculpa, mas é mesmo para terminar. Primeiro, tenho uma admiração enorme pela generalidade dos profissionais de saúde, que desde há quase um ano, e muito antes disso, obviamente, mas mais nesta crise pandémica temos visto isso, dão o seu melhor para salvar vidas, durante este tempo. Estão na linha da frente, mas também estão, e vou só referir a algumas profissões, os padeiros, os trabalhadores de lojas alimentares, os camionistas que não param de levar produtos aos locais necessários, os homens que recolhem o lixo nas localidades, os varredores de rua que também se expõem ao perigo por terem de estar sempre em contacto, ou quase contacto, com máscaras que a falta de civismo muitas vezes faz atirar para o chão. E também, e agora vou dar um bocadinho também final à minha profissão, também aos agentes funerários. E este é o meu segundo e o meu ponto final. Sou agente funerário, todos os anteriores ainda não soube o que é estar em confinamento. Estamos na linha da frente e, como costumo dizer muitas vezes, e mais uma vez vamos desculpar a expressão, parece que somos o rabo da linha da frente. Temos feito o melhor para nos protegermos, proteger os outros, mas muitas vezes parece que não somos importantes. Legislação para o nosso setor, pouca. Normas, vagas. E os hospitais, muitas vezes, parece que não se lembram que nós que vamos estar em contacto com os falecidos. Quantos mortos com Covid eu já vi a saber que enterrei sem o saber antes? E quantos Covid enterrei sem serem, mas que eram tratados como tal? Apenas porque, na hora de entrar num hospital ou num centro de saúde, é tudo carne para canhão. Entra tudo pela mesma porta, só pelo sim, pelo não. Isto não pode acontecer, primeiro pelos doentes que não estão infectados e são colocados num local suscetível de os infectar, e segundo, porque ao morrerem somos nós que não sabemos com o que estamos a lidar e ninguém nos elucida devidamente e atempadamente. Quero agradecer por nos terem dado esta oportunidade relativamente à questão do serviço de urgência pediátrica. Peço desculpa por estas questões finais, mas nem é todos os dias que estamos a falar com deputados da Assembleia da República, e obrigado pelo tempo que me dispensaram. E peço desculpa pelos problemas técnicos.
Sr. Pedro Gama, quero, em nome da Comissão agradecer-lhe, transmitir-lhe o reconhecimento pelo esforço de reunir 4.700 assinaturas. Aí, nós cá estamos para desenvolver a nossa ação. Será apresentado um relatório que será submetido à apreciação da Comissão de Saúde e depois será enviado aos peticionários para que seja de conhecimento público. Os grupos parlamentares, obviamente, podem tomar as iniciativas que entendam a respeito daquilo que ouviram e do objeto da petição. Está concluída esta audição. Muito obrigado a todos. Muito bom dia.
Muito obrigado mais uma vez.